Eu gostaria que pudesse ser acrescido não só nas campanhas dos políticos, mas também das federações, se coincidentemente a CBF repassaria, se vocês têm conhecimento, nas campanhas das federações, se tem esse vínculo específico para a campanha.
Ok. Com a palavra o jornalista Jamil Chardi para responder aos questionamentos.
Senadores, muito obrigado uma vez mais pelas perguntas. Eu vou fazer pela ordem nos comentários. Primeiro, sobre a situação do senhor Rosell na Espanha. Na verdade, foi a pergunta do senhor mesmo, presidente. Se ele tem outras relações com outras federações e qual a situação dele. Bom, pelo estatuto do Barcelona, quem assume a presidência do Barcelona precisa se desfazer de empresas que possam ter algum tipo de conflito de interesse com a presidência do Barcelona, certo? Ele, de fato, apresentou durante a campanha como ele se desfez de várias dessas empresas. Quando essa reportagem foi publicada pelo Estado, em 2013, a pressão sobre Sandro Rosell na Espanha cresceu de uma forma bastante significativa, porque essa não era uma empresa conhecida, ou pelo menos não era uma empresa que naquele momento era de conhecimento público que ela tinha sido desfeita ou não. Então, a pergunta sobre a situação do Sandro Rosell, eu desconheço se ele conta com outros acordos parecidos com outros lugares ou com outras seleções pelo mundo, mas nesse caso específico, o caso sim criou algum constrangimento. Tanto que ele deu essa entrevista a uma rádio local para tentar dar um esclarecimento sobre isso. Vale lembrar que alguns meses depois ele caiu. Né? Isso foi uma situação do senhor Sandro Rosell. Sobre a pergunta...
Só uma informação, o período de presidência do Sandro Rosell no Barcelona foi qual tempo?
Eu precisaria checar, senador. Mas coincide, pelo menos, com essa relação comercial com a ISE. Isso sim. Sobre... O senhor perguntou se eu tinha algum outro conhecimento de algum indício de corrupção na FIFA, etc. Como eu disse no início da minha apresentação, eu só posso falar de fatos. E os fatos, sim, apontaram que no início deste século, né, entre o ano 2000 e 2001, um grande caso eclodiu, que foi da ISL, envolvendo diretamente Ricardo Teixeira e o senhor João Avelange. Esse caso foi um caso bastante, com uma repercussão muito grande dentro da FIFA, de alguma forma gerou, inclusive, que Avelange fosse citado em processos de auditorias internas da própria FIFA. Isso também são documentos públicos, eu também posso fazer chegar à comissão. Enfim, existe sim, não só os indícios, mas existem também processos que apontaram sim para a corrupção na FIFA antes dessa atual história que nós estamos ainda vivendo, que começou em maio deste ano. Então, sim, existiu. Se eu desconfiava, o senhor até perguntou se eu desconfiava, eu insisto, eu não tenho como saber, eu não tenho como dar aqui um juízo de valor ou uma opinião. Eu gostaria de me ater aos documentos e aos fatos que eu consegui apurar. E uma coisa bastante importante na apresentação desses três documentos, não é só o local onde essa empresa tem a sua caixa postal, é a triangulação que existe entre essas relações comerciais. As mesmas empresas têm diferentes relações comerciais, e eu insisto, o que une todas essas empresas, ou todos esses contratos, a exploração da marca Seleção Brasileira. Eu insisto, eu repito, porque essa palavra pode causar algum tipo de confusão, a exploração no sentido comercial, legítima. Mas o fato é de que, sim, existe algum tipo de triangulação. Sobre a reeleição, senador, esse é um tema na pauta atual da reforma da FIFA, inclusive. A FIFA quer uma reforma adotada até fevereiro do ano que vem, até fevereiro de 2006, e um dos pontos principais da reforma é limitar os mandatos. Agora, o que a FIFA diz sobre limitar mandatos? Não adianta limitar apenas o mandato do presidente da FIFA. Todos os membros do Comitê Executivo da FIFA também precisam ter os seus mandatos limitados. Para que isso aconteça, todas as confederações regionais, a Conmebol sul-americana, a UEFA, a europeia, etc., precisam estabelecer limites de mandatos. Para que as regiões tenham limites, as federações nacionais também precisam ter limites. Então, é algo que, sim, está na pauta. Eu gostaria só colocar fazer uma colocação também importante para mostrar que não é só no Brasil que se debate isso. A UEFA hoje, a potência que é a UEFA hoje, ela não tem limite de mandatos para o seu presidente. Então, não é só aqui no Brasil ou na Conmebol que esse debate existe. E, para completar, sobre a situação do senhor José Maria Marinho, o processo. Eu vou fazer só uma recapitulação bastante breve. No dia 27 de maio, ele foi preso no hotel Borolac, em Zurich. Mas o pedido de prisão e o pedido de extradição chegou à Suíça, do Departamento de Justiça americano, chegou no dia 22 de maio, 5 dias antes, na verdade, da própria prisão. A Justiça Suíça, desculpa, o Departamento de Justiça na Suíça avaliou o pedido e chegou à conclusão de que existiam bases para fazer a prisão e a própria extradição. Isso, eu conto com documentos da própria Departamento de Justiça da Suíça, que eu também posso fazer chegar aos deputados, aos senadores, me desculpe, sobre essa situação inicial. Por que é importante dizer isso, dessa situação inicial? Porque os suíços não fizeram essa prisão para depois avaliar se ela tinha fundamento ou não. Eles fizeram essa prisão já baseado no fato de que eles entenderam que a denúncia americana, o indiciamento americano, tinha base. Isso está em documentos do Departamento de Justiça da Suíça, que eu faço questão de passar para os senhores. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que vai acontecer agora? Entre o final desta semana e o começo da semana que vem, o Departamento de Justiça na Suíça vai declarar oficialmente se extradita ou não o senhor José Maria Marinho aos Estados Unidos. Ele conta com duas possibilidades ainda de recurso. Ele pode, primeiro, apresentar um recurso a um tribunal local em Zurique, que vai avaliar o recurso mais ou menos por cerca de 2 meses. Terminado esse recurso, e caso o tribunal volte a confirmar a sua extradição, ele ainda pode apresentar um segundo recurso. E aí o caso vai para o Supremo Tribunal na Suíça, que vai levar mais uns 2 ou 3 meses. Por isso que os próprios suíços falam que esse caso, se o senhor José Maria Marinho esgotar todos os recursos, ele estaria concluído só no final do ano ou no começo do ano que vem. E, enquanto isso, os suíços o mantêm em prisão. Por que isso? Isso, na verdade, um outro dirigente, que também está preso, o seu Eugênio Figueiredo, que era presidente da Conmebol, entrou com recurso para guardar em liberdade esse período de extradição. E foi negado. E nessa decisão de negar a liberdade condicional ao seu Eugênio Figueiredo, os suíços, a justiça suíça foi muito clara, dizendo que aqueles dirigentes que foram presos naquele dia 27 de maio, eles não têm uma relação com a Suíça que garanta que não haja o que eles chamam de perigo de fuga, certo? Então, é por esse motivo que nenhum outro dos cartolas não será, pelo menos por enquanto, dado qualquer tipo de benefício. Ele fica na prisão, pelo menos essa é a perspectiva dos suíços, até o final desse processo.
Muito bem, Sr. Jamil. Passa a palavra ao jornalista Sr. José Cruz.
Bom, inicialmente, eu lamento, senador Huerto, que não tenha sido tão bombástico como o senhor aguardava o meu depoimento. Mas eu conversei com o Jamil antes, logo que ele chegou aqui, estivemos conversando, e diante dos documentos que ele dispunha e da presença do jornalista Juca Kifuri, que nesse momento está chegando ao plenário.
Não,
Então, retomando ao questionamento do senador Wellington, diante dos documentos que o jornalista Jamil trazia e diante dos conhecimentos que o jornalista Juca Kfouri tem sobre o assunto, eu procurei ser mais sucinto e até provocador, no sentido de mostrar que a CPI, ela tem dois segmentos e em determinado momento vai ter que fazer uma opção. Um é a CPI do futebol, que é o título que dá a CPI, mas que inevitavelmente, em determinado momento, e isso está acontecendo já na primeira sessão, terá que chegar na CBF, que é a grande gerente, a grande administradora, a grande gestora do futebol brasileiro. E procurei demonstrar também que se torna inevitável, porque em 60 anos de gestão, nós tivemos apenas 4 presidentes, e todos 4 envolvidos em processos e respondendo processos e com demissões e prisões. Então, eu procurei ser provocativo nesse sentido, e o companheiro Jamil, com os documentos que ele trouxe, ele complementou, mostrando que os negócios da CBF são feitos, inclusive, com empresas suspeitas em paraísos fiscais, o que, na minha avaliação, torna indispensável que se chegue à abertura das contas da CBF desses negócios. Afinal, não é só sobre os contratos, como sugeriu o senador, como propôs o senador relator Romero Jucá, mas em nome de quem eram feitos esses depósitos? Em nome de quem eram feitos essas transferências dos contratos entre a CBF e as empresas estrangeiras que negociavam a marca Seleção Brasileira? Nós não podemos esquecer que tem um processo tramitando, se não me engano, no Rio de Janeiro, em que uma das empresas patrocinadoras da CBF depositava o valor do patrocínio na conta de Wagner Abraão, que era também um dos empresários que negociava as viagens da Seleção Brasileira. Então, é negócios muito íntimos e suspeitos entre essas pessoas. Negócios, inclusive, que evoluíram depois, ou mais recentemente, para transições imobiliárias com o atual presidente, conforme a empresa revelou recentemente, em que sugere sonegação fiscal, enfim, é um outro processo. Então, o que eu procurei demonstrar, senador Hélio José, é que 14 anos depois das duas primeiras CPIs, nós estamos novamente diante de uma realidade. E a CBF está no foco, agora com documentos internacionais valiosos, que nos não só já demonstrados, e que mantém, inclusive, tão graves, que mantém, inclusive, um ex-presidente preso até hoje, como acabou de narrar o nosso visitante, jornalista Jamil. Então, foi nesse sentido que eu procurei ser mais provocativo. Sobre as federações. As federações, historicamente, não só no futebol, como nas demais modalidades, elas dão sustentação ao sistema. Essa perpetuação de presidentes ocorre porque os presidentes de federação também se perpetuam. E eles são beneficiados por recursos que são repassados, porque elas são instituições que pouco arrecadam. E, nesse aspecto, o senador Wellington Fagundes perguntou sobre como tornar isso mais transparente, etc. Justamente, os negócios do esporte em geral e do futebol em particular, eles são muito escondidos. Embora eles tenham que publicar balanços, se qualquer um dos senhores pegar um balanço, vocês vão ver que ali não se encontra, por exemplo, o valor do salário dos dirigentes, e que hoje, na maioria dos casos, fora o futebol, é pago com dinheiro público. Daí porque a medida provisória recentemente aprovada, e que também foi motivo de debate aqui, e que foi uma iniciativa dos atletas...
Como é esse dinheiro público? Como?
Dinheiro público via Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo, via Lei Agnello Piva, via convênios do Ministério do Esporte. E eu lhe dou
Das estatais.
Das estatais que patrocinam
que
o esporte.
Que pouca gente sabe disso também, né?
Olha, é um dos assuntos que eu tenho batido muito nos que eu escrevo, e eu lhe dou até um exemplo. O Ministério do Esporte, abrindo um parênteses aqui no assunto futebol, mas como estamos falando de esporte em geral, ele repassa recursos às confederações, vôlei, basquete, tênis, natação, etc. diante da dificuldade de gerir esses recursos, porque a legislação é muito rígida, com licitações, etc., o Ministério permite, através de legislação específica, que 30% desses recursos liberados para promover treinamentos, viagens, competições, sejam usados na contratação de empresas que façam a gestão desse recurso, empresas experientes que fazem gestão desse recurso. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal está investigando uma máfia formada por essas empresas que fraudam licitações, que usam empresas de fachada, empresas fantasmas. E 30%, imagine 2 milhões repassados à natação ou ao judô, por exemplo, 30%, o que representa isso para o esporte brasileiro de prejuízo para os cofres públicos. Lhe dou mais um exemplo, e agora voltando ao futebol, quando o repórter, eu fiz uma reportagem no campo do Brasiliense Futebol Clube, aqui na cidade de Taguatinga, e naquela época os clubes deveriam repassar 5% da sua arrecadação para o fisco, para o INSS, porque era uma, antes de nós termos a atual legislação que refinanciou a dívida dos clubes. E eu fiquei do lado de fora do campo, fazendo acompanhamento do movimento de bilheteria e tesouraria daquele jogo, um jogo noturno com o Goiás. Estádio lotado em torno de 25, 30 mil pessoas. E nós tivemos ali dois bordeiros que eu publiquei no Correio Brasiliense. Um deles, o oficial, que era enviado à CBF, mostrando que estávamos com o estádio lotado, e um outro fraudado com um número inexpressivo de pagantes, justamente para arrecadar pouco para a fiscalização, porque era o valor que era devido do clube ao fisco que tinha que ser pago. Então, senadores, senhor presidente, senhor relator, os negócios de futebol, há muito tempo, são suspeitos. E quando eu falo há muito tempo, eu falo de 1956, do tempo ainda de João Avelange, como eu disse, que chegou ao ponto de pedir exoneração do seu cargo de presidente de honra da FIFA para não ser expulso, que se demitiu também do cargo de conselheiro do Comitê Olímpico Internacional. Um ex-atleta, um ex-presidente, o gestor que levou o futebol mundial à situação que nós temos hoje, com representação em mais países que a própria ONU tem de representantes, nós vivemos uma situação em que dois dos principais dirigentes que nós tivemos, Avelange e Ricardo Teixeira, foram exonerados pela FIFA, Ricardo Teixeira acabou se exonerando da CBF, às vezes do futebol. Então, eu trago, esses assuntos aqui que, na minha avaliação, para mim não são novidade, mas que servem para motivá-los, quem sabe, incentivá-los a avançar de forma rigorosa na questão, principalmente, da CBF, porque ela usa uma instituição chamada Seleção Brasileira para fazer negócios altamente suspeitos, como demonstrou o companheiro Jamil nos contratos que ele trouxe aqui. Então, além dos contratos que o senador Romero Jucá solicitará à CBF, eu sugiro que seja solicitado também quem recebia o dinheiro desses contratos e aonde que eram feitos esses depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senador Romário.
Cruz, volto a palavra ao senador Hélio.
Com essas respostas do senhor José Cruz, eu gostaria de sugerir ao nosso relator, a possibilidade de convocar o senhor Wagner Abraão para dar esclarecimento aqui sobre os dinheiros que ele estava recebendo, sobre os recursos, né, de cada um dos contratos, e a gente saber o montante dessa questão. E seria muito importante também, nos últimos 10 anos, porque nós estamos falando 10 anos aqui de apuração, que nós soubéssemos o montante que a CBF repassou a cada federação, né? Vocês não responderam aqui para a gente a questão se houve algum beneficiário político, então estou falando aqui com toda a ênfase, né, de dinheiro da CBF.
Senhor presidente, só entrando na mesma linha, claro, toda CPI ela tem um foco, mas acaba, às vezes, ela buscando outros caminhos também. Eu acho que pela resposta seria interessante que a gente soubesse e procurasse saber os recursos que o Ministério repassa para todas as federações, né? Porque daí pode se desdobrar em outra situação pior.
Senador Hélio, só gostaria de de fazer uma colocação, Vossa Excelência pode fazer através de requerimento e seus pedidos. Tem mais alguma
resposta? Só concluindo, na CPI da CBF anterior, e CBF, Nike, CBF, e do futebol aqui no Senado, em 2001, a quebra de sigilo identificou que a CBF financiou campanhas políticas. Isso está documentado, são dados oficiais, naquela época. Depois não se soube mais, por causa do tempo passou e a falta de transparência não se sabia. Mas a perpetuação, e por sinal isso é até uma citação do senador Cristóvão, aqui recentemente na Comissão de Esporte, a perpetuação dos dirigentes no poder leva ao vício, à acomodação, leva ao desgaste e isso tudo incentiva a que haja negócios suspeitos, contratos suspeitos e a corrupção, como nós estamos acostumados a dizer.
Muito bem. Gostaria de agradecer aqui a presença do jornalista Juca Kfouri. Eu, como presidente dessa CPI, tenho absoluta certeza que sua presença aqui hoje, Juca, ela é de grande importância e relevância no que se refere ao aspecto futebol. Nós sabemos da sua experiência ao longo dos anos sobre esse esporte tão querido no mundo todo, principalmente no nosso país. E sabemos também da sua importante contribuição para que a gente possa definitivamente repaginar o futebol, melhorar o futebol e, o mais importante, moralizar o futebol. Todos nós sabemos que o futebol vive já há alguns anos, mas nesse momento, um momento muito ruim, muito triste, principalmente depois aí da prisão do ex-presidente da CBF, Zé Maria Marim, e da possibilidade de outras prisões aí. E eu tenho certeza que Vossa Senhoria tem bastante coisas a contribuir com a sua presença. Agradeço pela sua participação, sei da sua vida atribulada, mas dizer que é um prazer, uma honra, assim como receber o Zé Cruz e o Jamil. Eu tenho certeza que essa comissão se servirá bastante de todas as suas informações que serão dadas aqui. Por favor, com a palavra, a senhoria tem 15 minutos.